Sujeito composto de palavras sinônimas ou em gradação. E com verbos no infinitivo. Ai, Adri, eu tenho que saber isso. Sinto muito, você tem que saber tudo. Você está no curso completo, você tem que saber tudo. Segundo caso especial dos 8 que eu trouxe para você é aquele caso. Eu vou dividir esse caso em 2, tá bom? Primeira parte é sujeito composto de palavras sinônimas ou em gradação. Faça isso comigo aqui, ó. E a segunda parte desse caso fala sujeito com verbos no infinitivo. São duas situações de prova, você vai ver nas questões, que aparecem e que são casos especiais. O que a gramática diz? A gramática diz a tendência a usar o verbo no plural, também sendo aceita a forma no singular. Eu vou melhorar isso daqui, porque isso aqui é o que a gramática fala, tá? A gramática normativa. Só que eu vou ser mais explícita, eu vou ser mais clara para você ficar com o seu material mais didático. Então, presta atenção. Por isso que eu dividi em duas partes. Presta atenção agora. Quando o sujeito é composto de palavras sinônimas ou em gradação, é a primeira parte, ó. Essa primeira parte vai, eu vejo os exemplos, vai do exemplo 4 até o 5. São os exemplos 4 e 5. Então, olhe para cá, atenção, foco. Quando o sujeito é composto de palavras sinônimas ou em gradação, é o que a gramática normativa fala mesmo. O verbo pode ficar no plural ou no singular. As duas estão corretas para a prova. Então, olhe para cá. Ó, a competição, a disputa. Competição e disputa são núcleos sinônimos. Tudo bem? Semanticamente, se equivalem. Então, é um caso especial de concordância. Você pode colocar o verbo no plural ou no singular. Por que que isso aí, entenda a lógica disso aí, por que que isso aí é um caso especial? É um caso especial, por quê? Porque, em geral, o verbo ficaria no plural, concorda? Com sujeito composto, o que que você aprendeu? Com sujeito composto, o verbo fica no plural. Mas, como os núcleos são sinônimos, é isso que você tem que sacar. Como os núcleos são sinônimos, eu também posso singular. As duas estão corretas. Nas provas do CESP, a banca troca uma pela outra. E o sentido é o mesmo. Não muda o sentido, não gera erro gramatical. As duas estão certas. Adriana, minha filha, tô apegado a esse O aqui, tô olhando para ele. Já falei que ele não é sujeito, é objeto direto. Não é para se contaminar pelo O. Não vai cair de novo, não vai ter recaída. O sujeito é só isso, ó, a competição, a disputa. Esse é um sujeito composto, então, formado por núcleos sinônimos. Então, entenda a teoria para depois resolver questões. Entendeu a teoria? Podem as duas. O normal seria só no plural, porque é um sujeito composto. Mas a gramática aceita também singular. Você tem que estar preparado para isso. Porque o outro lá vai falar, ué, mas não são os dois? Não teria que ser plural? Aí você vai dizer para ele, tá, mas os núcleos são sinônimos. E a gramática entende que por serem sinônimos, é como se eles fossem uma coisa só. Entendeu? Por serem sinônimos, é como se você tivesse uma unidade semântica. Por isso que eu poderia também singular. Entendeu? Ó, isso também ocorre com gradação. Ó, a paixão, o devotamento, a alma. Existe uma gradação aqui. Algo que cresce. Ó, começou com paixão, foi a devotamento e passou a ser a sua alma. Não. Então, preste atenção. Não, isso aqui é o caso 1 ainda. Então, isso aqui é mais um exemplo do caso 1. Sujeito composto por gradação. É o que a gente chama de gradação semântica. Do mais leve para o mais forte, nesse caso aí. Tá bom. Então, a gramática aceita as duas. Eu posso dizer faltam e eu posso dizer falta. Entenda por que que eu posso dizer falta. Porque é uma gradação. É como se semanticamente eles representassem esses núcleos aqui, paixão, devotamento, alma, representassem uma unidade semântica. Por isso que a gramática aceita as duas, tá? Tá bom, agora vamos para os verbos no infinitivo. Agora eu vou te mostrar uma coisa que cai muito em prova. E volta e meia, quando eu estou resolvendo as questões, os alunos estranham isso. Nesse caso, só pode singular. Ó, anote isso daí, porque o que eu vou colocar aqui é o que se vê nas provas. Isso é conhecimento tácito para as bancas. Então, presta atenção, presta atenção. Com verbos no infinitivo, agora a gente vai falar de sujeito composto por verbos no infinitivo. Vai depender da situação. Vou mostrar aqui para você. Correr, tudo bem? Vocês estão bem aí? Oi, eu tô aqui. Antônio Carlos, eu vou mandar te bloquearem. Papo é esse de botar fogueando. Nem existe esse verbo. Primeiro que não existe esse verbo. Tá bom, Antônio Carlos? Não existe esse verbo, tá? E segundo que isso é palhaçada. Ó, voltou, vou... Vem. Então, vem aqui comigo. Ó, correr e nadar. Correr e nadar. Aqui, presta atenção, ó. O sujeito é composto. Cara, o que, que você esperaria de um sujeito composto? Plural. Plural, não é mesmo? Só que o sujeito é composto por verbos no infinitivo. O sujeito é composto por verbos no infinitivo, entendeu? Se ele é composto por verbos, aí a gramática diz que só pode singular. Correr e nadar faz parte do treinamento, entendeu? A não ser que... Ó, presta atenção que agora eu vou te mostrar a parte chata. A parte chata. A culpa não é minha, a culpa é da gramática, hein? A parte chata é... Diferentemente seria se os núcleos forem verbos no... Anote isso daí, porque você não vai conseguir decorar se não anotar. Verbos no infinitivo e antônimos. Se eles são antônimos, aí a história é outra. Aí a gramática, a culpa não é minha. Isso é detalhe de gramático. Calar e falar não são antônimos? Então, nesse caso, o verbo fica no plural, adiantam. Por quê? Porque agora eles são antônimos. Nesse caso, não pode nem singular, porque se você colocar no singular, você deixa de marcar essa relação de antonímia. Então, eu estou falando daquilo que se vê nas provas. Então, veja, não vou aqui ficar trazendo discussão de gramática porque você não quer fazer faculdade de letras, tá? Mas isso tudo é muito discutido pelos gramáticos, tá? Então, o que eu tô te mostrando é o que cai em prova, confia em mim. Porque senão você vai entrar numa discussão, numa viagem semântica. Então, como são antônimos, a gramática, o que se vê aí, é o verbo no plural, porque agora eles são antônimos. Da mesma forma, se eles vierem antecedidos de artigo. Se eles vierem antecedidos de artigo, aí o artigo substantivou os verbos. Os verbos vão ficar no plural. Então, vai ficar o falar e o escrever faziam. Entendeu a diferença? Então, olhe para cá para a gente poder dizer tchau para esse caso especial. Olhe para cá para a gente dizer tchau para ele. Veja, ó, tô resumindo. Se o sujeito for composto de palavras sinônimas ou gradação, eu posso as duas. Se o sujeito for composto por verbos no infinitivo, se forem só verbos no infinitivo, singular. Diferentemente será se forem antônimos ou antecedidos de artigo, porque aí o artigo está substantivando esses verbos. Aí passa a ser plural, entendeu? Não é, são detalhes, mas o que eu estou aqui é querendo te mostrar a lógica dos detalhes. Há detalhes e eu não posso poupar você deles, infelizmente, porque senão eu estaria sendo omissa na minha aula. Porém, veja a lógica, porque se você entender a lógica disso, faz todo sentido, entendeu? E aí fica mais fácil você não esquecer, tá bom? Então, em geral, é singular, mas pode ser plural, vai ser plural, se forem antônimos ou se vierem antecedidos de artigo. Fez aí as suas anotações? Fez? Então, eu aproveito para trazer o terceiro caso especial. A gente vai juntar o segundo e o terceiro aqui neste vídeo. Então, ó, presta atenção, a gente começou a aula falando, são 8 casos especiais. A gente começou a aula falando, vá memorizando, aproveite que você está comigo para ir memorizando, tá? Então, dos 8 casos especiais, vai, diga para mim. Primeiro caso especial, vambora, pessoal do chat aí. Não, Neymar de novo, meu Deus do céu. O Matheus tá neimando. Voltou? Tá bom. Foi, voltou, gente, voltou. Vamos aproveitar. Voltou, vamos. Então, ó, são 8 casos especiais, aproveite para memorizá-los aqui comigo. Venha, vamos. Só resumindo para entrarmos no terceiro caso. Primeiro caso especial, qual foi? Você viu aí nas questões da VUNESP, do CESP, sujeito composto com aposto resumitivo. Tudo bem? Então, vambora, vamos, vamos. Sujeito composto por aposto resumitivo, resumido por aposto resumitivo. O verbo concorda com aposto. Segundo caso especial, qual foi? Vimos agora. Sujeito composto formado por sinônimos ou em gradação. Pode ser singular ou plural. Se forem verbos no infinitivo, singular. A não ser que esses verbos sejam antônimos, e aí eu tenho que marcar essa antonímia, colocando o verbo no plural, ou antecedidos de artigo, plural também, tá bom? Agora você vai para aquele terceiro caso especial que aparece muito nas provas. Sesgran Rio, agora Banco do Brasil, cobrou isso. Unesp adora. Sujeito representado por nome de lugar ou obra. Lembra essa regrinha? Vem. Três. Sujeito representado por nome de lugar ou de obra. Se vier acompanhado de artigo, ou seja, se um artigo fizer parte do nome de lugar ou da obra, o verbo segue o artigo, porque o artigo é determinante. Aí o verbo vai concordar com o artigo. Entendeu? Agora, se não aparecer o artigo, aí você vai pensar na obra, no lugar. Aí você vai colocar o verbo no singular, porque ele está sem determinante. Então é o artigo que manda. Pense assim: com esses sujeitos indicados que representados por nome de lugar ou de obra, no plural, você vai ver se é artigo ou não. Sem artigo, singular. Com artigo, plural, porque o artigo é o determinante sintático e semântico. Aí o verbo vai concordar com ele. 9. Os Estados Unidos. Tá vendo o artigo? Os Estados Unidos, o artigo ele compõe o nome. O nome do país é esse, os Estados Unidos. Você pode perceber que as pessoas às vezes não usam o artigo, mas segundo a norma culta está errado. Está errado dizer assim, Estados Unidos. Não, o nome é os Estados Unidos. O artigo faz parte do nome. É a mesma coisa, por exemplo, Campinas. O nome do lugar é Campinas. Aí eu vou usar o artigo as Campinas? Não, porque ele não tem artigo. Então, há nomes de lugares que têm artigo e há nomes de lugares que não têm. É isso, essa ficha que tem que cair. Como os Estados Unidos têm artigo, o artigo compõe o nome, o verbo segue o artigo. Foram atacados. Agora, Minas Gerais recebeu sem artigo. Isso vale também para nome, entendeu? Minas Gerais é plural, Adri, é plural. Posso colocar receberam? Não, porque está sem artigo. Tá, Os Lusíadas. Os Lusíadas é um nome de obra que tem artigo. Os Lusíadas contam. Entendeu? Acabou. Foi? Agora sim, questões de concursos. Questão 5 para fechar o vídeo. Vem. Curtinho aí, tá? Você vai resolver comigo as questões 5 e 6. Daqui a pouquinho a gente vai para o quarto caso especial. Resolva comigo as questões 5 e 6. Assinale a alternativa que não apresenta equívoco. Não apresenta equívoco quanto à concordância verbal. Todas têm erro, uma não tem. Letra A. Hoje é dia 15 de novembro. Hoje é dia. Tá errado isso? Não. O é, tá certo. Concordando com dia. Pare com. Olha, se é algo que me irrita, é alguém corrigindo alguém que fala hoje é 15 de novembro. Então alguém chega e fala assim, hoje é 15 de novembro. Aí a pessoa fala assim, já reparou? Você nunca viu, não, a pessoa falar isso? Ah, hoje é 15? Não, por exemplo, a pessoa foi lá e perguntou para outra. Então a pessoa pergunta, que dia é hoje? Se a pessoa perguntou que dia é hoje, eu, se estiver mal-humorada, o que nunca acontece, mas se eu estiver mal-humorada, eu vou responder, terça-feira. Se for uma pessoa que eu queira zoar. Porque não é assim que se pergunta que dia é hoje. Primeiro que a pergunta não tem que ser essa. Tá, mas normalmente, com bom humor, você vai lá e responde. Tá, você fala. Ah, a pessoa pergunta, que dia é hoje? Aí você fala, ah, hoje é 15 de novembro. Aí a pessoa fala, ah, são 15 de novembro? Tá bom, obrigada. Já reparou que há pessoas que fazem isso? Cara, pedantismo linguístico. Primeiro, está certo dizer hoje é 15 de novembro. Porque pode se entender aí que está implícita a palavra dia. Então, se alguém fizer isso com você, se alguém chegar para você e te corrigir, depois de você ter sido fofo, fofa, dizendo qual é o dia, porque você não precisaria nem dizer, bastaria dizer o dia da semana. Eu, hein? A pessoa que quer saber a data, ela tem que perguntar qual é a data de hoje. Se ela está perguntando que dia é hoje, você pode responder o que você quiser. Dia de você olhar direito o calendário, dia de. Entendeu? Mas tudo bem. Se a pessoa foi lá e perguntou e você, de boa vontade, respondeu e ela te corrigiu, você chega para a pessoa e fala assim. Aí a pessoa fala, hoje são. Aí você fala assim, não, meu bem, é que você não conhece muito elipse. Então eu vou te explicar o que é elipse. A elipse aqui pode ser entendida tanto da palavra dia quanto da palavra dias. Eu posso tanto dizer que hoje é 15 de novembro, como eu posso dizer que hoje são 15 de novembro. Porque quando eu digo hoje é, está se entendendo ali que é dia. Quando eu digo hoje são, é como se eu dissesse 15 dias, entendeu? Então é pra gente não aceitar isso mais na vida, não aceite isso. Alguém te corrigir, você vai lá e fala: meu bem, elipse, eu vou te explicar. Aí você dá uma aula de elipse, entendeu? Você já humilha. Aí é para humilhar mesmo. É, gente, porque corrigir o que tá certo é pedantismo linguístico. Normalmente quem faz isso é quem não sabe nada, entendeu? Então, tá certo isso daqui, tá lindo. O problema não é isso, o problema é o é. É, aqui está explícita a palavra horas. Então, eu terei que dizer são 7 horas. Entendeu? Mas já coloquei aqui. Hoje, eu posso dizer hoje é, como eu posso dizer hoje são 15 de novembro. É só olhar os gramáticos que você vai ver que as duas estão certas. Não deixe que ninguém corrija você, tá? Show. B. Correr e caminhar faz bem à saúde. Aí a banca queria o equívoco. O outro lá vai dizer: tá equivocado, porque o sujeito é composto, correr e caminhar. Só que não. O sujeito, apesar de ser composto, os núcleos são verbos no infinitivo. Se os núcleos são verbos. Ai, meu Deus do céu, que desespero! E por respeito, ninguém mais fala Botafogo, né? E nem Mengão. É que eu tenho dois times. Então vamos deixar uma coisa combinada aqui. Você não pode nem falar Botafogo, nem Mengão. O resto você pode falar, tá bom? Pode falar, fica neimando, tá bom? Então, Adriana, tá bom, presta atenção aqui, tá? Muita. Eu, não, gente, eu aqui no transe da aula e de repente eu olho pro chat. Ó, voltei. Isso, boa! Sebraspou, João José. Ó, presta atenção. Então, olhe para mim. Hoje são 7 horas. Ó, para quem não pegou a explicação final da letra A, o erro é hoje são 7 horas. Teria que ser são 7 horas, tá bom? Tá? Com esse negócio de data, você pegou o raciocínio? Com data, eu posso tanto entender que é a palavra dia que está elíptica, como eu posso entender que é a palavra dias que está elíptica. Entendeu? As duas estão certas, tá bom? E o que eu disse aqui é que a letra A começou bem, mas terminou mal. Entendeu? A letra B. Tá certa ou tá errada? O sujeito é composto. O sujeito é composto, mas ele é composto por verbos no infinitivo. Nesse caso, é um caso especial, lembra? Mesmo o sujeito sendo composto, como os verbos estão no infinitivo, o verbo fica no singular. Entendeu? A banca queria a certa. Resposta. Letra B. Pegou? Todo mundo pegou? Tá? Gente. Neymou mesmo. Matheus. Coitado, gente. O Matheus não tem culpa, não. Isso tem a ver com a transmissão, com a internet. Não, mas não complicou nada, porque nada vai... É, tá falhando demais, cara. Sim. Então, todo mundo ali te chamando, Matheus.
É.
É. Professora, me explica a B. Não, fale isso. Hoje não tá osso. Não repita nunca isso na vida, sabe? Não fique falando hoje tá osso. Hoje não. Você fala assim, hoje tá ótimo. Cada parada dessa que dá é um momento de reflexão na minha vida. Entendeu? Não fica enxergando o lado ruim, não. Esse é que tá, aí é que tá o problema. Você fica só pensando no lado ruim. Pensa no lado bom. Parou a internet, você reflita. Medite, volte depois. Tá bom? Posso ir, então? Posso? Não, nada de deixar pra segunda, que eu quero terminar aqui, tá? Não sou mulher de deixar pra segunda-feira, não. Vem, ó. Então, ó, a resposta é letra B. A resposta é letra B, por quê? O sujeito é composto por verbos no infinitivo, tudo bem? O sujeito é composto por verbos no infinitivo. Então, singular. A banca queria certa. Resposta é letra B. Todo mundo comigo, tá? Vem. Se a multidão gritaram, tá certo isso? Não. O núcleo do sujeito é multidão. Então, é singular. Não, ah, mas Adriana, multidão são muitas pessoas. Não, pare com isso. Não viaje. A multidão gritou. Isso, Ayrton, já te respondo. Fique tranquila. Fique tranquilo. D. Os Estados Unidos é uma ameaça. Os Estados... Ó, nome de lugar. O artigo manda. O artigo manda. Então, os Estados Unidos são... O verbo segue o artigo. E letra E. Haviam muitas pessoas? Essa aí já tá manjada. O certo é dizer havia. Então, para a gente fechar o comentário dessa questão 5, o que eu quero que você leve de recado para casa, que o Ayrton até me perguntou, Adriana, então, aquele negócio de data, Adriana, me explica aí que é para eu poder humilhar as pessoas. Hein? Ó, eu vou te explicar para você sair por aí humilhando, tá? Humilhando aquele que quiser humilhar você. Eu vou explicar. Então, ó, a resposta é letra B. E com essa questão da data, se alguém quiser pisar você vai explicar o seguinte para essa pessoa. Olha, tanto faz dizer hoje é, tanto faz dizer hoje é, como dizer hoje são, 15 de novembro. Porque o outro lá acha que só pode ser hoje são. Ele acha que só pode, porque ele estudou isso aí não sei aonde, que disseram para ele que só poderia ser hoje são, 15 de novembro. Não, podem ser as duas. Caso não venha explicitada ali a palavra, dia ou dias, eu posso subentender qualquer uma delas. Então, preste atenção. Ó, eu posso dizer, preste atenção. Quando eu digo hoje é ou hoje são 15 de novembro, as duas estão certas, tá? Caso a palavra venha explícita, aí você vai seguir a palavra. Por exemplo, se vier a palavra dia explícita, como foi a letra A, aí você vai dizer hoje é dia 15 de novembro. Porque a palavra veio ali, está explicitada no texto. Se a palavra dias vier explicitada, aí você vai concordar obrigatoriamente com ela. Por exemplo, hoje são 15 dias de novembro. Ninguém mais fala assim, né? Aqui entre nós. Mas se vier a palavra dias explicitada, aí o verbo vai concordar com dias. Se vier a palavra dia explicitada, aí o verbo vai concordar com dia. Se não vier, é disso que eu estava falando lá quando eu contei a piada. Do outro lá que fica corrigindo a pessoa que fala. Então, se não vier, podem as duas. Porque eu posso ter elipse tanto da palavra dia quanto da palavra dias. Entendeu? Eu posso estar querendo dizer aí as duas coisas. Eu posso estar querendo dizer que hoje é. Então, por isso que está certo dizer hoje é 15 de novembro. Porque não veio a palavra explicitada. Se ele tivesse dito 15 dias de novembro, aí teria que ser hoje são. Mas como ele não disse, se alguém te perguntar a data e você disser hoje é 15, hoje são 15, tanto faz, entendeu? Se você disser a palavra dia, aí você vai ter que colocar no singular, porque você está falando do dia 15. Então, na letra A, por que que estava certa? Hoje é dia, entendeu? Tá bom? Hoje é dia, tá? Foi? Todo mundo pegou? Adriana, essa foi boa. Adriana, minha filha, aqui não são antônimos correr e caminhar, não. Olha, presta atenção que agora você levou para o pessoal. Essa pergunta foi ótima do chat. Adriana, na letra B, não seria aquele caso de antônimos? Tipo, correr e caminhar são antônimos? Lembra aquele caso que a gente acabou de ver na teoria, quando são antônimos o verbo fica no plural? Não, correr e caminhar não são antônimos. Você que está perguntando se são antônimos, você deu uma viajada, o que é muito comum. Não é porque a gente pensa correr, caminhar. Caminhar é para os fracos, correr é para os fortes. Olha a viagem aí, tá? Correr e caminhar não são antônimos, não me deixa, que às vezes você pode usar as duas coisas, uma não é oposta à outra. Cuidado. Mas é impressionante como a gente viaja, né? Seis. Seis, vem. Há erro de concordância verbal na seguinte alternativa. Vamos, estou amando vocês aí participando. A banca quer o erro. Vamos, estou pensando, Adriana, minha filha, eu estou pensando português, eu perdi a paz. A banca quer o erro, vem. Suspendeu-se a uma das palmeiras que servia de esteio à Xóssi por um desses movimentos ágeis. Bom, algum erro aqui na letra A? Não. Suspendeu-se está no singular? Porque o verbo, o sujeito nem aparece, deve ser ele. Ele suspendeu-se a uma das palmeiras que servia, esse servia está certinho. Ó, o sujeito do servia o quê? Que está retomando uma das palmeiras. Uma das palmeiras que. Tudo bem? Tá bom? Uma das palmeiras que servia. Show. A banca quer o erro, não é a letra A. B. Eu, o silêncio e a solidão éramos. Eu, o silêncio e a solidão é igual a nós. Nós éramos. Tudo bem? Tá? Tá bom. Adriana, esse C é PA? Não, porque ele não foi suspenso. Não é voz passiva analítica. Você não consegue transformar isso na passiva analítica. Esse C é PIV, parte integrante do verbo. Suspender-se é um verbo acidentalmente pronominal. C, Estados Unidos, ó, de novo, lembra aquilo que eu te falei? Não posso tirar o artigo dos Estados Unidos, não. O artigo compõe o nome. Os Estados Unidos ainda não encontraram uma saída para o Iraque. Entendeu? Os Estados Unidos. A banca queria o erro. Resposta. Letra. Ó, a banca queria o erro. Não é isso? Hein? Ó, tá certo dizer Estados Unidos ainda não encontraram? Não. Por quê? É. Os Estados Unidos. Tá bom? Tá? Resposta, letra C. Agora, aproveitando uma dúvida do chat. Adriano, isso aqui não tá errado, não? O estava? Não. O estava tá concordando com quem? Quem estava éramos nós. O sujeito do estava é o quem. Entendi. Vocês estão perguntando se há erro na B no final, né? Não. O sujeito do estava é o quem. Quem estava aí? Éramos nós. Tá bom? Tudo bem? O sujeito é o quem. Quem estava. Tá? Foi. Tudo bem? Aí você diz para o outro lá. A minha aula só trava e nunca tem menos de 1.000. Então, imagina se não travasse. Meu bem, se você não está acostumado com obstáculo, então não é para estudar para concurso. Então, não me venha nesse chat falar assim, querendo impregnar os outros, dizendo, tá travando, eu vou embora. Vai, porque aqui nós não desistimos. Mas se você é daqueles que desistem por um travamento de internet, então é porque você não faz parte da gente. Porque eu não sou mulher disso. Eu só saio daqui se me calarem, entendeu? Então, preste atenção, foco na questão, porque eu estou aqui me esforçando para voltar quando trava, para poder te dar aula o máximo que eu puder de conhecimento, tá bom? Então, é só me acompanhar, tá? Agora, se não quer travamento, então você não faz parte da gente, não pertence. Ó, os Estados Unidos ainda não encontraram, beleza? Esse foi o erro. Agora, a pergunta dos alunos foi ótima. Adriana, eu achei que o estava estivesse errado. Não, porque o sujeito é o quem. É só você colocar na ordem direta, ó. Quem estava aí éramos nós. Entendeu? Que demais! Ótima pergunta! Pegou aí? Foi? Isso aí, show! Vem, vem, D! Vamos comigo. Os 15 milhões de crianças, ó, presta atenção que a mãe queria o erro, então as outras estão certas, tá bom? As outras estão certas, vem. Os 15 milhões de crianças brasileiras que se vacinaram hoje ficarão imunes à doença durante um ano. Então, preste atenção. Os 15 milhões que se vacinaram. O sujeito é isso aqui, ó. O quê? Que está retomando os 15 milhões de crianças brasileiras. Quando o sujeito é o quê? O verbo concorda com o antecedente do quê? Entendeu? Então, aqui ele está falando dos 15 milhões de crianças. Os 15 milhões de crianças que se vacinaram, que foram vacinadas. Olha o CPA. Deixa eu só curtir esse C aqui. Olha o CPA, que foram vacinadas. Não é isso? Então, quando o sujeito é o quê? O verbo concorda com o antecedente do quê? Tá lindo isso daí. Tá lindo. Entendeu? A resposta era a letra C. Todo mundo conseguiu anotar tudo? Eu voltei aqui para quem estava aí ainda com dúvida. A letra C, então, como é que ficaria a forma certa? Era só inserir o artigo. Era só colocar os Estados Unidos ainda não encontraram. Entendeu? Era só dizer isso. Os Estados Unidos ainda não encontraram. Todo mundo pegou aí o raciocínio, tá? Dri, na A, o que poderia retomar Palmeiras mandando o verbo para o plural? Não, isso é um caso de concordância que a gente vai ver. Presta atenção. Isso aqui é um dos casos que a gente ainda vai ver. Quando o núcleo é um, dois, ou um, algum, nenhum, o verbo só pode ficar no singular. Ótima pergunta aí do chat. Adriana, eu não poderia colocar esse verbo no plural, que serviam? Não, porque é uma. Toda vez que o referente for um, dois, toda vez que você tiver assim, um dos alunos, nenhum dos alunos, algum dos alunos, só pode ser singular, porque você está falando de um. Então, nesse caso, não, porque eu estou falando de uma delas que servia de esteio. É uma entre as outras. E se é uma, só pode singular. Agora eu estou sem o retorno total aqui. Agora voltou. Tudo bem? Aí, mas a pergunta foi ótima. Foi ótima. Tá, Adriana, então esse negócio de artigo é para nome de lugar ou nome de obra? Sim. Toda vez que eu tiver nome de lugar ou nome de obra antecedido de artigo, só pode ser plural. O verbo segue o artigo. Mas, e se não tivesse artigo, Adriana? E se fosse só Estados Unidos? Estaria errado. Foi o que eu falei lá na teoria. Porque o artigo faz parte do nome. Se fosse um outro nome de lugar, Porque o nome, você não pode chegar e falar assim, Estados Unidos fica na América. Tá errado. O nome do lugar é Os Estados Unidos. O artigo compõe o nome. Então você não pode tirar o artigo, ele não é opcional. Porque ele compõe, ele faz parte do nome. Então não esqueça, se o nome do lugar ou o nome da obra vier com artigo, se o artigo fizer parte do nome do lugar, o verbo segue o artigo. Diferentemente de um lugar, ah, Adriana, eu quero tirar o artigo de Estados Unidos. Não pode, porque ele compõe. Agora, se é um nome de lugar sem artigo, Campinas. Campinas é sem artigo, né? Aí fica, Campinas ainda não encontrou. Então, se fosse um nome de lugar sem artigo, não é, o artigo não é opcional, ele é obrigatório. Quando ele existe, ele tem que ficar no nome do lugar ou no nome da obra. Os Lusíadas. Os Lusíadas contam a epopeia. Adri, posso? Eu resolvi chamar Lusíadas. Adri, eu vou tirar esse artigo que ele está me incomodando. Não pode, porque ele compõe o nome, entendeu? É Os Lusíadas. E aí, quando dentro do nome, do lugar, essa pergunta é muito honesta do chat, por isso que eu parei para explicar, porque eu tinha essa dúvida quando eu estudava. Eu falava, cara, mas se eu quiser tirar o artigo? E aí eu entendi que eu não posso tirar o artigo, porque o artigo faz parte do nome. E aí é isso, quando o artigo compuser o nome, o verbo segue o artigo. Mas, se for um nome de lugar sem artigo, tipo Campinas, aí, ou nome de obra sem artigo, aí o verbo fica no singular. Entendeu por que essa questão estava errada? Ela estava errada não por causa do verbo, porque o verbo estava certo. O que faltou foi o artigo, porque o artigo compõe o nome, entendeu? Então, ótima pergunta aí, perfeito, perfeito. Porque é isso, eu tinha a mesma dúvida. Todo mundo entendeu? Dri, o ser como PIV será sempre caracterizado como pronome reflexivo? Não. Quando ele é PIV, ele tem valor reflexivo. Mas ele é PIV, ele tem valor, sentido reflexivo. Mas ele não é chamado de reflexivo. Ele é PIV, parte integrante do verbo. Dri, e se na letra D não tivesse artigo? Não importa, é plural. Se eu tivesse dito 15 milhões de crianças que se vacinaram, de qualquer maneira, com artigo ou sem artigo, é plural, porque esse que está retomando o plural, os milhões de crianças que se vacinaram. Esse artigo aqui não muda nada. Eu posso dizer 15 milhões ou os 15 milhões, que vai ser plural do mesmo jeito, tá bom? Agora sim, agora eu vou dar uma pausa, vou terminar um pouco antes, porque a gente vai para o último caso especial, mas presta atenção. Presta atenção, que eu ainda não fechei a aula. Eu vou apresentar, rodar um vídeo que vai ser o último, apresentando o nosso, presta atenção, onde a gente está, quarto caso especial. Chegamos à metade dos 8 casos. Eu vou apresentar para você e aí você vai fazer o dever de casa para a gente se encontrar na próxima aula. Fique ligado que a gente está indo para o último vídeo. Vamos!